Imagine você cruzar as pernas na sua cadeira de escritório e, só por causa desse atrito banal com o tapete, os seus dois monitores da mesa simplesmente apagam no meio de uma apresentação.
Pois é, parece bruxaria, né?
Parece uma pegadinha. Mas olha, isso é um defeito real, físico e amplamente documentado de um dos acessórios corporativos mais caros que você pode plugar no seu computador hoje.
Com certeza. E olá, bem-vindos. Hoje nós vamos desmontar a mentira do mercado de conectividade.
Exato. A grande mentira do mercado de cabos e portas. E é uma mentira muito bem embalada, sabe?
Aham, muito bem embalada. Para quem está nos ouvindo agora, trabalhando num home office ou num escritório, dá uma olhada num acessório pendurado na lateral do seu notebook.
Aquele bloco cheio de portas, né?
Esse mesmo. O formato oval do conector, ele vendeu para o mundo a promessa do padrão universal. Tipo, um cabo para governar todos os outros.
Nossa, quem dera fosse assim.
Pois é. Mas por trás desse formato idêntico, existe um labirinto de engenharia onde a mesma porta pode trafegar 40 gigabits por segundo de dados ou simplesmente fritar sua placa-mãe se você plugar no lugar errado.
E como editores do portal Concrepério, a nossa missão nessa nossa investigação de hoje é justamente ser o seu escudo contra essa confusão.
Exatamente.
Nós vamos olhar para além daquela carcaça de alumínio escovado, sabe? Ignorar o marketing brilhante das caixas e focar puramente na arquitetura interna desses aparelhos.
Porque, na real, comprar um acessório hoje só olhando o formato do conector é como comprar um carro só porque o pneu é redondo.
A lataria engana, né?
Engana muito. Mas é o controlador interno de dados e energia que vai definir se você tem um supercomputador na mesa ou um peso de papel muito, muito caro.
Sim. E o que torna esse nosso mergulho nos manuais técnicos tão urgente é o fato de que a indústria aprendeu a usar o jargão técnico como arma.
Com certeza. Eles estampam 4K, 100 watts e universal na caixa, mas omitem o que acontece quando o hardware é submetido à termodinâmica básica do mundo real.
Então, vamos começar estabelecendo a regra fundamental desse jogo, a fundação de tudo.
Bora.
Antes da gente expor os esqueletos no armário de gigantes como Dell, Lenovo, HP, a gente precisa separar os adultos das crianças, né? Qual é a diferença real na engenharia nua e crua entre um hub e uma docking station?
Essa é a pergunta de $1 milhão.
Porque se você for na Amazon agora, a busca simplesmente mistura tudo na mesma página.
Tudo. Eles chamam hub de dock e dock de hub. Mas a diferença não está no número de portas. Está na origem e na gestão da energia.
Tá, me explica isso melhor.
Então, hubs são, por definição, parasitas de mobilidade. Eles foram desenhados para viverem na sua mochila.
Uhum.
Mecanicamente falando, eles dependem da energia do seu próprio notebook para funcionar, sabe? Ou de um sistema que a gente chama de pass-through.
Que é quando você espeta o carregador do notebook direto no hub, né? E ele repassa a energia.
Exato. O ponto crítico é o seguinte. O hub não tem uma fonte de energia própria ligada na parede. E devido a essa limitação elétrica e aos controladores mais baratos, a largura de banda de um hub, no melhor dos mundos, bate uns 10 gigabits por segundo.
Certo.
Trazendo isso para uma imagem visual, para o nosso ouvinte, a largura de banda de um hub é como uma rodovia de duas faixas.
Boa analogia. É, tipo, se você coloca um caminhão gigante nela, que seria o sinal de vídeo de um monitor 4K pesado, basicamente não sobra espaço seguro para os carros de passeio.
Que seriam os dados do seu mouse, né?
Isso, do mouse, do teclado, a internet. Fica tudo engarrafado.
Fica engasgando. E é por isso que a gente entra no território das docking stations. Docks são infraestruturas fixas.
Elas não moram na mochila.
Não, elas moram chumbadas na sua mesa. Elas possuem uma fonte de alimentação dedicada de corrente alternada.
Aquele tijolo gigante de energia.
Aquele tijolo pesado, exato. Muitas vezes de 130 ou 180 watts, que vai direto na tomada. E ter energia abundante e independente muda completamente a física do aparelho.
Abre o leque, né?
Muito. Isso permite o uso de controladores mais robustos e protocolos pesados, tipo o Thunderbolt, que entrega uma rodovia de 40 até 80 gigabits por segundo.
Caramba!
Sim, você abandona as duas faixas e entra numa via expressa de 16 faixas. Sabe? Você roteia vias diretas da placa de vídeo do computador para múltiplos monitores sem fazer o chip suar.
Tá, então a DOC resolve tudo porque tem o próprio tanque de combustível. Mas aqui é que a teoria bate de frente com o nosso trabalho de curadoria na vida real.
Aí que a coisa fica feia.
O que acontece quando a marca te vende essa via expressa, cobra o traço de uma DOCA Premium, mas secretamente subdimensiona o combustível direto na caixa.
Olha, você acaba de descrever o modelo de negócios da Lenovo com a ThinkPad Universal Dock.
Nossa, esse é um caso clássico.
É absurdo. Na caixa, o anúncio é super chamativo, sabe? Eles botam lá 100 watts de Power Delivery. Para quem não sabe, Power Delivery, ou PD, é o protocolo de aperto de mão elétrico entre a DOC e o computador. A DOC diz assim: eu posso te dar 100 watts. E o notebook responde: ótimo, eu preciso de tudo isso para renderizar um vídeo.
Certo. E para um usuário com uma máquina de alta performance, 100 watts é tipo o número mágico para não drenar a bateria enquanto trabalha pesado, né?
Exatamente. Mas aí que tá a pegadinha.
Pera aí. Eu li os relatórios dessa DOC quando a gente estava montando a pauta. A Lenovo manda uma fonte de 90 watts dentro da caixa dessa DOC.
90 watts.
Como um aparelho que recebe 90 watts da parede vai entregar 100 watts para o notebook? A matemática de padaria simplesmente não fecha.
Não fecha.
Como isso passa impune?
Não passa. A realidade ainda é mais punitiva que essa matemática. Porque toda DOC, para operar essa via expressa de dados, ela precisa alimentar os próprios chips internos dela.
Lógico, ela tem componentes ativos, né?
Sim, ela tem placas de rede internas, controladores de vídeo, chips de áudio e os próprios controladores de negociação do USB. É o que a gente chama na engenharia de overhead.
A reserva de sistema.
Isso, uma reserva. Então, quando você liga essa fonte de 90 watts na DOC da Lenovo, a arquitetura interna dela confisca imediatamente cerca de 25 watts só para manter a própria DOC respirando.
O pedágio invisível.
O pedágio. Então, subtraindo os 25 watts de operação da DOC dos 90 que vem da parede, sobram um mísero 65 watts que efetivamente trafegam pelo cabo até o seu notebook.
Vendo. Digamos, um designer trabalhando num notebook potente de 15 polegadas, que exige os 100 watts que estavam no anúncio.
Certo.
Ele liga tudo, vê o ícone da bateria com o símbolo de carregando e acha que está seguro, né?
Acha que está seguro, mas o que causa um dreno silencioso e contínuo.
Como assim?
O sistema do notebook exige 90 ou 100 watts para processar o Photoshop lá e rodar o monitor. A DOC entrega apenas 65. Para compensar esse déficit, o computador é forçado a drenar os 25 ou 35 watts restantes da própria bateria física da máquina.
Mesmo estando na tomada?
Mesmo na tomada. O usuário termina um turno de 8 horas de trabalho, conectado à energia o dia todo. E a bateria do notebook está piscando em 5%.
Caramba! E ele acha que a bateria que viciou.
Exato, ele culpa o notebook, mas na verdade a DOC que está matando a máquina de fome.
E o mais absurdo dessa história, para mim, pelo menos, para o usuário atingir aqueles 100 watts prometidos na caixa frontal, ele precisa entrar no site da Lenovo e comprar uma fonte gigante de 135 watts à parte.
Sim, tem que comprar por fora.
A promessa principal do produto é um DLC pago. É sério, é um nível de omissão técnica revoltante.
Omissão que afeta diretamente a longevidade do hardware, né? Porque você está ciclando a bateria do cara todo dia sem ele saber.
Exato. Mas olha, se na Lenovo a falha é o subdimensionamento elétrico que causa essa fome energética, a gente precisa inverter a equação agora.
Vamos lá.
O que acontece quando uma DOC puxa uma quantidade brutal de energia da tomada, digamos 130 watts reais, mas a engenharia interna não consegue lidar com a física dessa energia?
Vira uma fritadeira.
Porque energia concentrada gera calor, e calor em espaço confinado destrói silício. Né? Isso nos joga direto para o caso da Dell e no que eu considero a falha mais constrangedora dessa nossa investigação.
Ah, a WD22TB4?
Essa mesma. Estamos falando do suprassumo Thunderbolt 4, suporte oficial a múltiplos monitores 4K.
E um preço estratosférico para acompanhar, né? A gente tem que lembrar disso. A WD22 tem potência de sobra, mas ela tem um erro de design térmico que, sinceramente, beira o amadorismo.
O que eles fizeram lá dentro?
Na topologia da placa-mãe interna da DOC, os engenheiros posicionaram o controlador de dados principal literalmente a milímetros de distância do estágio de energia.
O estágio de energia sendo a área da placa que mais esquenta, certo? Porque está convertendo e engolindo aqueles 130 watts que vem da parede.
Exato. Eles basicamente colocaram um cérebro da DOC sentado em cima do escapamento do motor.
É a receita para um desastre termodinâmico.
Total. Sob uso intenso, tipo, imagina você numa chamada de vídeo no Zoom, com duas telas 4K acesas, puxando arquivos pesados de um SSD externo conectado nela. A temperatura na superfície daquele controlador interno passa rapidamente da marca dos 80 graus Celsius.
80 graus? E a 80 graus o silício entra em pânico. Começa aquele estrangulamento térmico, o thermal throttling.
Isso. O chip reduz a própria capacidade para não derreter fisicamente a solda da placa, né? Ele tenta se salvar.
Mas como ele faz isso?
A firmware da Dell tem um mecanismo de defesa muito particular para lidar com esse calor. O pessoal dos departamentos de TI de grandes empresas até apelidaram isso de display disco.
Display disc.
É, porque a prioridade absoluta de qualquer dock de vídeo é não deixar a tela apagar. Isso é a regra número um. Então, quando o calor atinge essa zona vermelha de risco, o controlador desliga abruptamente a energia das portas USB e da interface de rede Ethernet.
Ele amputa os membros para salvar o cérebro.
Literalmente isso.
A DOC corta a internet cabeada, desliga o seu mouse, o seu teclado e a sua webcam, tudo para garantir que o monitor continue recebendo imagem.
E o sintoma para o usuário é bizarro. A tela continua acesa, sabe? A imagem da sua reunião continua lá estática. Mas você perde totalmente o controle do computador.
Você fica ilhado.
Fica ilhado? O cursor do mouse não mexe? A sua voz some para o pessoal da reunião porque a rede caiu? As luzes do monitor piscam, mas a música parou. Esse é o display disco.
Nossa!
E para piorar a situação térmica, se você plugar um notebook que não seja da Dell nessa dock, tipo um Mac, um Asus, a negociação de energia despenca de 130 watts para 60, 90 watts.
Mentira! Ela reduz energia só porque é de outra marca?
Reduz, a DOC simplesmente pune máquinas de outras marcas. É bizarro.
Quer dizer, você paga por uma estação corporativa premium e ganha um aquecedor de mesa que... corta a sua internet no meio de uma entrega importante.
Pois é.
Mas o que me assusta, além do nosso dossiê aqui, é que esse caos térmico não é a única assombração nos corredores da Dell, né?
Longe disso.
Se a gente olhar para a geração corporativa padrão deles, a DOC que está na mesa de 8 a cada 10 escritórios grandes, o modelo WD-19 é S.
A famosa.
A coisa vira um caso de estudo sobre como não fazer blindagem eletromagnética.
A WD-19S é lendária entre os administradores de sistemas, pelos piores motivos possíveis. Ela tem bugs de comunicação no nível do sistema operacional e falhas físicas.
Vamos começar pelo software, então. Aquele famigerado bug do Sleep.
Nossa, esse dá dor de cabeça. O controlador de rede embutido na DOC, que é um chip da Realtek, tem uma falha no aperto de mão de energia com o protocolo PCI Express do Windows.
Traduzindo o aperto de mão para quem está ouvindo. Quando o notebook entra em modo suspensão, aquele modo sleep, ele desliga partes da DOC para economizar energia.
Certo.
O que acontece quando o usuário mexe o mouse para acordar o computador?
O Windows acorda e manda um sinal elétrico dizendo tipo, ei, placa de rede da DOC, acorda. E a placa simplesmente não responde.
Ela ignora...
Apertado. O adaptador de rede desaparece por completo do gerenciador de dispositivos do Windows.
E aí você tenta abrir o navegador e tá sem internet.
Zero internet. E não adianta reiniciar programas ou mexer em configurações, sabe? O único jeito de forçar o Windows a refazer esse aperto de mão é levantar, desplugar fisicamente o cabo da DOC e replugar.
Imagina o custo em horas de TI perdidas num prédio de 50 andares... só porque as pessoas foram pegar um café, a máquina dormiu e a internet corporativa sumiu.
É um pesadelo logístico.
Isso já é terrível, mas eu quero voltar para a promessa que eu fiz na abertura dessa nossa investigação de hoje. A história da cadeira de escritório.
Ah, a eletrostática.
O segundo problema dessa DOC WD-19S. Explica a física por trás de um monitor apagar só porque eu movi a minha cadeira para trás.
Então, trata-se de uma sensibilidade extrema a descargas eletroestáticas. O famoso efeito triboelétrico.
Tá.
No escritório moderno, com ar condicionado, deixando o ar super seco. Carpete sintético no chão e uma cadeira com rodinhas de plástico, sabe? O simples ato de arrastar a cadeira pelo carpete gera uma carga estática absurda no seu corpo e ao redor da mesa.
Eu lembro das aulas de física do colégio. É como, tipo, esfregar a bexiga no cabelo, né? Você acumula elétrons ali.
Perfeito, é a mesma física. O problema é que a blindagem de radiofrequência e o isolamento de aterramento desse modelo da Dell são incrivelmente negligentes.
Eles economizaram na blindagem.
Muito. Quando você se move e gera essa carga, a descarga estática no ambiente age como um micropulso eletromagnético, sabe? Um mini EMP. Esse pulso atinge as trilhas de dados desprotegidas do cabo USB da DOC.
E aí?
O controlador de vídeo da Dell recebe esse surto elétrico, interpreta como um erro fatal de dados e, por segurança, reinicia as portas de vídeo instantaneamente.
E os meus monitores piscam e ficam pretos por 2 segundos voltando em seguida.
Exato. Toda vez que você cruza as pernas ou afasta a cadeira da mesa num dia seco, lá vai a tela piscar.
Gente, como que esse defeito passa pelo controle de qualidade da marca?
Ah, passa porque os testes de laboratório são feitos em salas com umidade super controlada, sabe, a 60%, e com mesas perfeitamente aterradas. Eles raramente replicam o caos elétrico de um piso acarpetado de escritório no inverno.
É. A teoria do laboratório diz que funciona, a prática diz que você não pode respirar muito forte perto do cabo.
Basicamente isso.
Ok. A gente viu a Lenovo escondendo energia e a Dell falhando feio na física térmica. Mas a HP... A HP me fascina de um jeito sombrio.
A HP é um caso à parte mesmo.
Porque eles não falham na física. Eles usam o código para punir você. Eles criaram o que é basicamente um ecossistema fechado, disfarçado de padrão universal.
É a morte intencional do U de Universal no USB. A DOC HP USB-C G5 é uma peça de hardware formidável, fisicamente falando. O design interno é bom, o resfriamento é decente.
Uhum.
Se você ligar ela num notebook da HP, tipo um modelo EliteBook corporativo, a experiência é mágica, é impecável.
Mas a realidade do home office moderno é híbrida, né? O usuário tem um EliteBook da empresa, mas à noite ele quer plugar o notebook pessoal dele, um Asus, um Acer ou o seu próprio Mac na mesma dock.
Claro, o formato do pino é idêntico.
O que acontece quando eu conecto uma máquina não HP nessa dock G5?
Você esbarra no que a indústria cinicamente chama de incompatibilidade não intencional. E que a gente aqui chama de cerca invisível.
A cerca elétrica do software.
No Windows, se a marca do notebook não for HP, a DOC pune a máquina cortando a entrega de energia brutalmente. Cai para um limite rígido de 75 watts, mesmo que seu computador precise de mais.
E a energia ainda é o menor dos problemas, pelo que eu vi.
Muito menor. A comunicação entre os controladores entra em colapso.
Os fóruns estão cheios daqueles relatos de ciclos de desconexão infinita, certo? Aquele som do Windows de plugar e desplugar pendrive tocando a cada 2 segundos eternamente.
Sim, é enlouquecedor. O controlador da HP não reconhece a assinatura da placa-mãe de terceiros e fica tentando reiniciar o barramento sem parar.
Tá. E no Mac? Se no Windows de outras marcas é instável, no ecossistema da Apple deve ser pior.
No Mac é um cenário de terra arrasada. A HP se recusa a fornecer drivers nativos de rede ou áudio para o macOS nessa dock. Mas a verdadeira maldade está na gestão dos monitores.
Conta essa parte, porque isso pega muita gente.
A HP optou por usar uma tecnologia de distribuição de vídeo chamada MST, ou Multi-Stream Transport.
Pausa para a tecla SAP aqui. Trocando em miúdos para o nosso ouvinte, o MST funciona como um carteiro de dados.
Isso.
O computador entrega um pacote gigante de vídeo para a DOC e a tecnologia MST divide esse pacote em 3 menores, entregando um pedaço diferente da imagem para cada um dos 3 monitores na mesa.
Certo.
Uma excelente analogia. É bem isso. O problema é que a Apple, no seu próprio fechamento de ecossistema, se recusa a assinar e processar esses pacotes fracionados de MST de forma nativa. A Apple não gosta do carteiro.
Não gosta de jeito nenhum. O macOS não suporta essa divisão.
Então, quando o usuário de Mac espeta essa dock de R$ 1.000 da HP, O que aparece nas telas de verdade?
O caos absoluto. O macOS reconhece apenas o primeiro monitor externo como uma extensão da sua área de trabalho. Para todos os outros monitores conectados na dock, o sistema simplesmente espelha, ele duplica a imagem do primeiro.
Tipo, se você tiver três telas na sua mesa, você não vai ter um espaço de trabalho triplo.
Não vai.
Você terá três telas mostrando exatamente a mesma planilha de Excel.
A mesma planilha. A HP sabe disso, não implementa tecnologias alternativas de ponte e vende o produto com um selo minúsculo de compatibilidade parcial.
Cara, se você muda a marca do seu notebook, a sua dock de mesa, que deveria ser a sua base neutra de operações, vira um peso de papel hostil.
E intermitente.
E diante dessa paisagem de terror corporativo, onde as marcas gigantes falham miseravelmente, os consumidores entram em exaustão, né? E aí eles começam a olhar para marcas focadas no mercado consumidor de alto padrão.
Ah, as alternativas asiáticas premium.
Isso. Marcas como o Green, que começaram a fabricar dispositivos monstruosos e belíssimos de conectividade, mas aqui nós entramos na zona cinzenta do hardware.
É uma zona onde a publicidade e a engenharia dançam ali, bem no limite do enganoso.
Vamos dissecar aparelhos como o Green RevoDock Pro 12 e o modelo Uno. Eles chamam muita atenção na mesa. A construção em alumínio espesso de aviação, o que dissipa o calor magnificamente.
São frios e muito bem construídos, é verdade.
Eles entregam 10 gigabits reais de transferência, tem rede gigabit rápida, múltiplas portas de vídeo, não engasgam como aqueles hubs de R$50 do camelô.
Definitivamente não.
Ok, mas pausa técnica aqui. Eles são vendidos quase como se fossem o cérebro central de um setup profissional. Mas se eu tenho esse RevoDock de altíssima qualidade e eu pego a minha fonte original do meu MacBook de 140 watts e plugo nela, a energia está lá. Ela passa por ela e vai para o Mac. Porque na linguagem de hardware puro, Al Green não pode chamar isso de docking station, o que impede.
A arquitetura do circuito de potência. O RevoDock não faz conversão primária de energia de AC para DC.
Ele não vai na tomada da parede.
Não vai na tomada. Por mais potente que seja a fonte do seu Mac que você plugou ali no hub, o controlador interno do RevoDock ainda trabalha no regime de pass-through, ele é de repasse.
Certo.
Ele age como um atravessador no seu cabo de energia. E como todo atravessador, ele cobra um imposto.
Aquele mesmo pedágio de funcionamento interno que a Lenovo cobrava, só que aqui o hub rouba do carregador do notebook e não da parede.
Precisamente. Ele sequestra entre 15 e 20 watts da fonte do seu computador só para acender as próprias luzes e processar a rede.
Mas 20 watts faz tanta diferença assim?
Faz. Imagina que se você está no meio de uma renderização 3D, puxando o pico de potência do processador, e de repente você liga um disco rígido externo mecânico nesse hub. Ah, o hub não tem de onde tirar energia extra na parede para girar o disco.
Ele rouba mais do notebook.
Sim. E se o notebook negar essa energia, a voltagem cai e o seu monitor pisca ou desliga. Isso é uma limitação intransponível de um hub, por mais luxuoso que ele seja.
Entendi.
Docks verdadeiras, com aquelas fontes de 130 watts dedicadas, conseguem absorver esses picos de demanda dos periféricos sem afetar a alimentação do computador.
Então, para quem está ouvindo e com o carrinho de compras aberto no navegador, chamar o RevoDock de Docking Station é uma licença poética bem ousada do departamento de marketing.
Bastante.
Ele é, indiscutivelmente, o rei dos hubs. É uma peça fantástica de mobilidade, mas ainda é um hub. A energia dele não é nativa e a largura de banda nunca vai ser a via expressa de 40 gigabits de um Thunderbolt chumbado na tomada.
É o produto certo se você entende o limite térmico e de banda dele. O perigo é pagar preço de dock corporativo esperando estabilidade de data center no equipamento cujo coração ainda depende do carregador do seu celular ou do seu notebook para bater.
Com certeza. O que nos encaminha organicamente para a nossa síntese de hoje. Nós desenterramos muitos esqueletos nesse mergulho.
Muito.
Vimos fontes subdimensionadas sugando a vida das baterias. Controladores derretendo silício até amputar a rede na Dell. Cadeiras eletrostáticas que desligam monitores, e marcas como HP criando feudos de compatibilidade por software.
Um campo minado.
Total. Se você tivesse que gravar em pedra a lição de ouro da engenharia prática para quem precisa montar ou consertar um setup amanhã, qual seria?
A regra de ouro é: ignore a lataria. Comprar conectividade hoje não tem absolutamente nada a ver com contar o número de portas na lateral do aparelho.
Perfeito.
É sobre entender o que aquela porta específica consegue processar sob estresse térmico durante horas seguidas.
Aham.
É sobre decifrar a rota da energia, de onde ela vem, qual o pedágio cobrado pela DOC e quanto realmente chega na bateria do seu computador. E, principalmente, suspeite de qualquer marca que promete milagres sem te enviar um tijolo de energia na caixa.
Esse é o melhor termômetro.
Sim.
A capacidade de fornecer energia bruta e estável é a linha divisória inegociável entre um acessório de mochila e uma base de escritório real.
A verdade mora no trajeto da eletricidade e não no formato oval da porta USB.
Nem mais nem menos.
É isso.
E isso deixa uma pulga enorme atrás da orelha para o nosso futuro imediato, sabe? Porque hoje nós desmascaramos a bagunça do USB-C e os pesadelos térmicos do Thunderbolt. Mas enquanto a gente conversa aqui, a próxima geração já está no mercado.
O USB4?
Ele mesmo. O USB4 está batendo a nossa porta, prometendo velocidades de 80 a impressionantes 120 gigabits por segundo, jurando, mais uma vez, unificar tudo sobre uma bandeira de paz, amor e cabos universais.
A mesma velha promessa.
Exato. A pergunta que fica para você, o nosso ouvinte, refletir é a seguinte. Será que a indústria finalmente aprendeu com a humilhação das docks atuais e vai nos entregar o cabo mágico e sem fricção que a gente merece?
Difícil, hein?
Ou será que os fabricantes vão apenas usar essas taxas de transferência monstruosas para criar maneiras ainda mais avançadas, ocultas e invisíveis de bloquear a compatibilidade? Forçando a gente a comprar apenas os acessórios que têm a logo deles estampada.
Fica aí o alerta, né?
Fica o questionamento para sua próxima compra. Fique atento às letras miúdas, não confie em cadeiras de rodinhas perto do seu hardware e lembre-se de continuar sempre com critério. Até a próxima investigação.